Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Para muitos é fácil, né? Tem gente que basta se encostar na parede já está roncando, né? Mas tem gente que para dormir tem sido o maior pesadelo. Ainda mais nessa época de pandemia, né? Quando o medo e a aflição de pegar a doença rondam a mente das pessoas. É sinal que você precisa ou você possa estar com distúrbio do sono, não é? Para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui na ponta da linha com a médica neurofisiologista, especialista em medicina do sono e doutora em neuropsiquiatria, doutora Clélia Franco. Bom dia, doutora, tudo bem?
Bom dia a todos.
Bom dia. Será que o telefone da doutora Clélia está bem? Está ótimo, está bom. Mas, doutora, veja bem, a sua ação, os distúrbios do sono têm dado muito trabalho à senhora, né, com os seus pacientes.
Sim, nesse período de pandemia, realmente aumentou a prevalência de dificuldade para dormir, quadros de insônia aguda, né, associada a estado de hiperalerta, a gente fica com medo, né, o medo de desenvolver doença, medo de ter um parente afetado, problemas com perda de emprego nesse período de pandemia, desajuste dos horários, né? Os horários mudaram muito, os horários de dormir, de acordar, a perda da rotina diária.
A senhora estava falando que a preocupação de muita gente com a pandemia, o medo que algum parente tenha se contaminado ou esteja internado, o medo de se contaminar, de estar com essa doença, tudo isso contribui para a pessoa ficar sem conseguir dormir, não é isso?
Exato, porque quando a gente está com medo, a gente desenvolve um estado de alerta, né? E ativa áreas do cérebro que são justamente responsáveis pela atenção, pela vigília, né? E aí isso dificulta o relaxamento necessário para a gente iniciar o sono. Então, a preocupação, o estresse, a angústia, a incerteza, além de mudanças que eu falei aí na rotina de vida diária das famílias, né? Por conta da suspensão de muitas atividades, mudou muito a rotina. Então, às vezes, as rotinas irregulares do horário de dormir, de acordar, a irregularidade no horário alimentar, isso tira as pistas ambientais e sociais que orientam o nosso ciclo de sono e de vigília, né? Porque a gente tem um ritmo biológico interno que é orientado pelas pistas ambientais, principalmente a luminosidade do dia e também pelos horários de rotina social, né? E a gente perdeu muito disso tudo com essa pandemia. Então, desregulou muito a nossa rotina de ritmo de sono e vigília. E isso prejudica a gente restabelecer os horários e iniciar o sono, né?
Agora, doutora, veja bem, sobre a apneia obstrutiva do sono, daria para a senhora dar uma explicação? O que danado é isso?
Então, a apneia obstrutiva do sono já é uma outra doença, um outro transtorno do sono, que acontece quando há dificuldade na passagem do ar na região da garganta. Isso geralmente acontece por obesidade ou por flacidez com ganho da idade. Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem mais flacidez dessa musculatura, ou por alterações da própria constituição da face. Tem pessoas que têm a parte da boca que a gente chama de palato, um espaço aéreo na parte posterior da garganta, às vezes é muito apertado. E no sono, quando a gente dorme, tem uma fase do sono que a gente chama de sono REM, que a gente tem mais uma depressão da musculatura, a gente tem atonia muscular. E aí, nesses momentos, a gente costuma, essas pessoas que já têm dificuldade de estreitamento dessa região da garganta, elas vão ter pausas respiratórias, vai deixar de respirar por um período maior de 10 segundos. Isso aí é caracterizado como apneia. A gente conta essas apneias do sono no exame de polissonografia e a gente tem ideia da gravidade da apneia, se é um quadro leve, se é um quadro moderado, se é um quadro grave. Nesses momentos de apneia, a pessoa tem queda da oxigenação do sangue, que vai ter repercussão na função de todos os órgãos, né? Então, a doença do sono, é uma doença respiratória do sono, e que precisa ser tratada porque vai ter muitas complicações. Mais agudamente, a pessoa no outro dia está com sonolência, está desatento, tem mau humor, mas a médio e longo prazo vai comprometer o sistema cardiovascular, vai aumentar o risco de você desenvolver hipertensão, de você desenvolver problema cardíaco, de você desenvolver diabetes, problemas imunológicos. Nas crianças, vai prejudicar o crescimento e o aprendizado. Tem várias repercussões a médio e longo prazo dessa apneia do sono.
É, o negócio é sério mesmo, né? Principalmente o acidente vascular cerebral, não é isso? Que é o derrame.
Sim, porque quando aumenta o risco de doença cardiovascular, na verdade, a doença vascular pode afetar o cérebro, causando os acidentes vasculares isquêmicos, quando é um infarto cerebral, ou às vezes o hemorrágico, né? Sangramento. Então, a apneia do sono é um fator de risco para a doença cardiovascular e, portanto, aumenta o risco de infarto e hemorragia cerebral, mas também aumenta o risco de infarto cardíaco.
Então, nesse caso, quem tem a síndrome, desenvolver a síndrome metabólica, tem maior tendência a ter um infarto do miocárdio?
Sim, quem tiver apneia obstrutiva do sono tem maior risco de desenvolver infarto do miocárdio, também tem maior risco de desenvolver a síndrome metabólica, que evolui para diabetes, e a diabetes é outra doença que aumenta risco cardíaco e vascular, né? Então, é um ciclo, ruim, não é prejudicial, porque uma doença, às vezes, acentua a gravidade da outra. Elas são comórbidas, que a gente chama assim, elas se associam para má qualidade de vida, né? Então, a gente tem que tratar de cada condição que aparecer para uma doença não repercutir no surgimento de uma outra.
O tal do ronco, doutora, uma coisa interessante, quem ronca nunca admite tal coisa, acha que é brincadeira, não, eu não faço isso não. Também tem a questão da síndrome das pernas inquietas, não é? De acordo com o que eu li aqui, também é outro problema observado pelos médicos, não é isso?
Sim, são dois transtornos diferentes, o ronco, o ruído, né, que o ar apresenta quando passa por uma via aérea estreitada. Então, o indivíduo que está roncando, ele tem uma predisposição a desenvolver a apneia. Então, o ronco pode ser, em geral, é uma sinalização de uma via respiratória estreitada. Diga como uma janela que está se fechando e o ar passando ali faz ruído, né? Quando a janela está estreitando o fechamento da janela. Então, a mesma coisa, uma via respiratória alta aqui na garganta, estreitada, ou às vezes é no nariz também que o ronco surge, é indicativo de que há problema respiratório. E precisa ser avaliado porque é possível que haja uma apneia do sono. Isso tem que ser tratado e tem um tratamento eficaz. Com o uso do CPAP, ou com o uso de um aparelho intraoral, precisa ir no médico para fazer o diagnóstico. Outro problema que você citou é a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença que ainda a causa é muito diversificada, porque é uma síndrome, tem várias possíveis causas, desde genética até, por exemplo, neuropatias periféricas, doença renal crônica, onde o indivíduo passa a sentir um desconforto nas pernas e esse desconforto melhora com o movimento ou é necessário que ele movimente as pernas para diminuir esse desconforto, que às vezes é uma queimação, às vezes é um formigamento, às vezes é uma sensação de picadas, de furadas, de aperto, mas é um desconforto que surge no final do dia. Ele tem todo um ritmo de aparecimento. É final do dia quando o indivíduo está em repouso. Então, isso atrapalha muito o indivíduo começar a dormir, porque é muito angustiante. Ele precisa se movimentar para melhorar. É uma síndrome que tem tratamento também. Precisa ser diagnosticada para fazer o tratamento adequado.
Tem muitas pessoas que durante o dia fica tendo sonolência exagerada, é outra preocupação também para os médicos, não é isso?
Sim, sonolência diurna, ou seja, uma sonolência que a gente não controla, precisa ser investigada, porque A má qualidade do sono causa sonolência diurna. Sonolência diurna é um dos principais sintomas de que o indivíduo está dormindo mal. Então, se você está tendo sonolência diurna, precisa se investigar o que é que está acontecendo no sono. Então, precisa se ver se aquele sono é ruim porque você tem apneia, aquele sono é ruim porque você tem perna inquieta, o sono é ruim porque você está desenvolvendo insônia, ou é porque você está trocando o horário de dormir, está com um transtorno do ritmo de dormir, que a gente chama transtorno do ritmo circadiano. Então, tem pessoas que avançam o horário de dormir, vão dormir muito tarde, e às vezes tem que acordar cedo porque tem um horário social, um horário de trabalho. E aí fica cronicamente privado de sono. Vai ter sonolência diurna. Sonolência diurna aumenta muito o risco de acidentes, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, acidentes rodoviários. Então, é uma coisa que pode ter uma repercussão de saúde pública e, inclusive, com prejuízos profissionais, né? Prejuízos sociais, a pessoa pode morrer num acidente de trânsito por conta de sonolência, pode afetar outras pessoas que não estavam envolvidas inicialmente com o problema. Então, é uma coisa muito séria, sonolência diurna, e precisa ser sempre busca o médico para diagnóstico, porque a maioria das vezes tem um tratamento adequado. Uma doença rara é a narcolepsia, que pode causar sonolência, que causa sonolência diurna, mas, em geral, por ser rara, não é a causa mais comum de sonolência. A causa mais comum de sonolência é a má higiene do sono, o indivíduo está dormindo pouco porque está fazendo higiene errada, está dormindo no horário errado, está com muito estímulo no horário de dormir, desperta cedo e tem privação crônica do sono. A apneia do sono é muito comum como causa de sonolência diurna e a insônia também.
Agora, a julgar pelo que a senhora acabou de falar, o que fazer para ter uma boa noite de sono, doutora?
Então, antes de tudo, se a gente tiver condições de ir para o seu médico de família, para o seu neurologista, para o seu psiquiatra, para o seu clínico, para poder conversar com ele e dizer qual é a dificuldade que você está tendo, para primeiro a gente identificar qual é o tipo de transtorno do sono, né? Isso é essencial, a gente fazer o diagnóstico certo para não tratar errado. Agora, antes de tudo, tem as medidas mais simples que a gente pode fazer em casa, né, a partir de hoje, que é o que a gente chama de higiene do sono. Procurar criar um ambiente de dormir saudável. No momento de dormir, ou nas 3 horas próximas ao horário de dormir, a gente não ter contato com eventos estressores, evitar a gente estar resolvendo problemas à noite, a gente estar entrando em conflitos noturnos, né, familiar. A gente não se expor à luz branca, essa luz que tem um espectro branco ou azul, que é que deixa você hiperacordado, hipervigil. De noite, não usar essas lâmpadas no ambiente de dormir. Essas lâmpadas é para a gente trabalhar, né? Então, você tem que trabalhar à noite estudando. Vai para o quarto, vai para a sala onde tem essa luz branca para estudar e para trabalhar, mas na hora de dormir tem que estar com o ambiente de luz amarela ou em penumbra, né? Para começar a ter a sonolência e iniciar o sono. Não se alimentar com produtos estimulantes, né, substâncias estimulantes na hora de dormir, isso todo mundo já sabe, café, chocolate, álcool, tabaco, né? Quem fumar, o ideal é que diminuísse a carga tabágica noturna. Atividade física, procurar fazer no turno da manhã e da tarde, não levar atividade física para o turno da noite, que vai atrapalhar, vai deixar você mais estimulado, né? Ruído, não pode ter ambiente, o quarto não pode ter ruído, né, para não te atrapalhar. A temperatura tem que ser confortável. Alimentação noturna não pode ser uma alimentação pesada, tem que ser alimentos leves, procurar consumir mais suco, chá. Chá tem que ser o chá claro, né? O chá de camomila, o chá de erva cidreira, de canela. Um lanche com frutas, não vai comer uma comida pesada à noite, porque isso vai prejudicar o sono, né? Então, esses são os cuidados gerais, muita atenção às crianças, porque realmente criou um hábito da sociedade moderna, as crianças irem dormir com o celular ou com o tablet ou com o computador, vendo joguinhos ou filmes infantis, tudo, mas aquilo ali é o estímulo da tela, é luz branca ou luz azul. Aquilo ali atrasa o sono da criança, né? Cria um transtorno do ritmo do sono dela. Então, idealmente, era não usar aquele produto, a mídia, né? O aparelho que emite essa luz, espectro azul e branco, ou procurar diminuir bastante o brilho ou usar um protetor de tela, né? Hoje em dia, as pessoas que usam óculos, já existem lentes que bloqueiam o espectro azul e brilhante que inibe o nosso sono, né? Então, hoje em dia, já existem alguns artifícios ou produtos que nos ajudam a minimizar esse impacto negativo da luz azul e da luz branca na hora de dormir. Isso tudo tem que ser bem observado.
Com relação a comer próximo do horário de dormir, também não é recomendável.
Isso, não é recomendado. Não é que você, assim, dormir com fome também atrapalha o sono. Agora, nas 3 horas próximas ao horário de dormir, se você não teve tempo de se alimentar antes, procurar fazer, então, uma refeição mais leve, né? Porque às vezes acontece, você chega mais tarde em casa e vai lanchar antes de dormir, porque não deve dormir com fome, mas nesse caso, fazer uma alimentação mais leve, com frutas, legumes, verduras, saladas. Se for uma proteína, uma porção só de proteína, evitar grande consumo de carboidrato, né, na hora de dormir. Então, fazer uma alimentação da noite ser uma alimentação mais leve. A alimentação mais forte, mais pesada, fazer no horário da manhã ou do almoço.
Evitar ver televisão. Ah, e com relação à leitura, eu tenho a mania de dormir depois que eu li alguma coisa. Tá
a leitura é ótimo, né? Estimula desde que seja em papel, né? A leitura, ou se for uma leitura no dispositivo eletrônico, que tenha bloqueio da tela para a emissão dessa luz branca e azul. Porque o ideal é a gente fazer a leitura em papel antes de dormir. Seja um livro, uma revista, as crianças, um livrinho de leitura, um gibi. E também o conteúdo da leitura não ser um conteúdo estressante, né? Então, o ideal é que a gente não leve, por exemplo, um livro de resolução de problemas. Eu digo um estudo muito intenso, porque isso vai ativar o alerta e vai dificultar, vai te atrasar. Então, que seja uma leitura prazerosa, mas também relaxante.
Uhum. Então, tá bom. Né? Essas são as regras básicas para a pessoa dormir bem. Melhor mesmo se a pessoa tiver problemas de sono, distúrbios. É procurar um especialista, não é verdade, doutora?
Sim, porque muitas vezes a gente precisa realmente lançar mão de tratamentos com profissionais especializados, né? Por exemplo, às vezes a gente precisa fazer uma psicoterapia, uma terapia cognitiva, e a gente vai encaminhar. Muitas vezes a gente precisa usar um fármaco para determinada doença, a gente tem que usar, às vezes, um medicamento. E isso tudo precisa ser orientado por um profissional especializado, né? Para dar segurança naquela prescrição. E aí,
nesse caso é o neurologista?
Procurar ajuda.
É o neurologista?
Então, o profissional que trabalha com medicina do sono, a medicina do sono tem várias especialidades que trabalham nessa área: neurologia, psiquiatria, pneumologia, otorrinolaringologia. Também não médicos, né? Os profissionais de saúde, da fonoaudiologia, da fisioterapia, da psicologia. Hoje em dia, até nutrição também trabalha com um profissional que vai nos ajudar a orientar uma alimentação que beneficie o sono. Então, hoje em dia, existem vários profissionais na área de saúde. Para diagnóstico, tem que ser um médico, né? E aí pode ser o seu neurologista, seu psiquiatra, seu pneumologista, seu otorrino. Na criança, o pediatra. E hoje em dia, o clínico geral também já vai poder fazer a orientação inicial. Se ele tiver dúvida, ele vai pedir uma orientação do médico especialista em medicina do sono.
Então, a insônia tem cura. Quer dizer, a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida desde que procure uma assistência médica nesse sentido, não é verdade?
Sim. A insônia vai ser tratada, vai ser diagnosticada primeiro pelo médico. Provavelmente ele vai encaminhar o paciente para um tratamento com psicoterapia, terapia cognitiva, com psicólogo, e vai provavelmente precisar prescrever medicamento.
Certo.
Então, o neurologista e o psiquiatra vão ser os médicos que mais, digamos assim, estão balizados para fazer o tratamento desse paciente com insônia.
O problema do ronco também tem cura, doutor?
Sim, o problema do ronco tem cura com o tratamento, com o uso de dispositivos, que são os CPAPs, são aparelhos que a gente usa, E na otorrinolaringologia já existe procedimento cirúrgico para tratamento do ronco também.
Bom, eu acho que a gente teve mais do que uma aula, né? Pelo amor de Deus, eu quero agradecer a doutora Clélia Franco, que é médica neurofisiologista, especialista em medicina do sono e doutora em neuropsiquiatria. Doutora Clélia, muito obrigado pela gentileza da senhora em participar do programa e bom dia, tá bom?
Bom dia para todos e bom sono para todo mundo. Um
Opa, beleza, tá bom.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.